E nós vamos continuar aqui dentro do templo, estudando o livro de Gálatas, né? Que gostaria que você abrisse lá, por favor. O livro de Gálatas está no Novo Testamento. Ô Júnior, pede para colocar aí na... O livro de Gálatas tem apenas 6 capítulos. E nós já caminhamos passo a passo até o capítulo 5. Estamos aí todos os domingos vendo um pouquinho daquilo que Paulo escreveu a esta igreja e que também tem a dizer para nós. E hoje nós vamos falar no capítulo 5, Paulo fala da liberdade cristã. Da liberdade que nós temos quando nós nos convertemos e passamos a ter Jesus presente na nossa vida. E nós vemos, meus irmãos, que essa carta, embora ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, ela ainda é uma carta atual, oportuna para a igreja de hoje, absolutamente necessária à igreja que vive no nosso tempo, né? Ela é uma carta, como eu disse na última aula, totalmente apologética, quer dizer, que defende uma doutrina. Ela vem defender vários pontos que são importantes na fé cristã, principalmente a doutrina da justificação, que nós já estudamos, a justificação pela fé. Naquele tempo, Paulo tinha passado pela região da Galácia na sua primeira viagem missionária. Ele saiu de Antioquia, foi enviado pela igreja de Antioquia, pegou um barco no porto de Seleucia, foi até a ilha de Chipre, passou pela cidade de Salamina, de Pafos, foi a Perge, foi a Antioquia da Pisídia, foi a Icônia, Listra e Derbe. Essa área onde vocês estão vendo, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, era a Galácia, a região da Galácia. Então ele escreve essa carta direcionada a essas igrejas que estavam nessa região. E aqui nós temos, olha lá, olha, Galácia, ali no, na cor roxo, bem clarinho, né? E depois ele volta, fazendo o mesmo trajeto. Ele sai de Derbe, volta para Listra, para Icônio, para Perge. E quando ele chega ali, em vez dele vir para a ilha de Chipre, ele pega um barco e vai direto para o porto de Seleucia. Foi assim que se deu a primeira visita de Paulo à Galácia, onde ele aí fundou, então, essa igreja. Depois que ele faz essa viagem, que ele sai de lá, o que que acontece? Levanta-se dentro da igreja alguns judaizantes. Quem eram esses homens? Homens que estavam dentro da igreja, que haviam se convertido do judaísmo. E esses homens começaram a dizer para aqueles que estavam dentro da igreja, que eram agora judeus convertidos, não é? E gentios também convertidos, que o cristianismo nada mais era do que um judaísmo melhorado. E que os gentios que estavam lá também deveriam guardar a lei se eles quisessem ser salvos. Então os gálatas começaram a ficar confusos, aqueles que haviam se convertido. Como é que é isso? Nós estamos dentro da igreja, somos agora um novo povo, uma nova criatura, mas nós temos que seguir todos os rituais do judaísmo. Então, eles começaram a se desviar da verdade do evangelho, daquilo que Paulo tinha falado e tinha pregado. Uma dessas coisas era que Paulo tinha pregado que a salvação agora era somente pela fé. E eles pregavam que a salvação era fé e obras, não é? Que precisava realizar obras para ser salvo. E Paulo tinha pregado que a palavra de Deus nos orienta que é pela fé. Foi lendo a carta de Romanos e de Gálatas que Martinho Lutero, né, se levanta contra as teses, contra as teorias, contra as indulgências da Igreja Universal na época e prega ali na porta da igreja, né, de Wittenberg, aquelas teses que foram defendidas, né, acirradamente por ele, alegando que a justificação era realmente pela fé. Então, essa carta, escrita a essas igrejas, ela fazia rodízio entre essas igrejas. A carta era uma só. Ele não mandou uma carta para cada igreja. Ele mandou uma carta que fazia rodízio entre essas igrejas da região da Galácia. E os dois pontos principais dessa carta era defender o apostolado do apóstolo Paulo, porque agora também, além de acrescentar algumas coisas às doutrinas, ao evangelho que havia sido pregado, eles também se levantaram contra a vida de Paulo, alegando que aquilo que Paulo pregava não era o certo. Então, primeiro, defesa do apóstolo Paulo e também defesa do evangelho que Paulo anunciava. Então, Paulo, ele começa aí em Gálatas 5, queria que você abrisse sua Bíblia aí, e nós vamos ler alguns primeiros versículos, depois nós vamos passo a passo. Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então, no início desse capítulo, ele nos dá a entender que ele vai falar aqui de uma religião falsa, em que há escravidão, e de uma religião verdadeira, em que há liberdade. E ele ainda vai advertir para que eles tomassem muito cuidado, porque quanto ao perigo dessa liberdade cristã se tornar licenciosidade. Então, as igrejas, elas estavam ameaçadas de se desviar da fé. Isso seria o que ele quer dizer nesses primeiros versículos. Era como desprezar a liberdade que Jesus Cristo nos dá e voltar àquela vida antiga de escravidão. Ele havia dito, né, que os crentes que se converteram ali na região da Galácia, que foi para a liberdade de Cristo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele falou, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E a grande luta dele agora, dentro dessas igrejas, se dava justamente porque esses falsos mestres que estavam presentes na igreja, ensinavam dentro da igreja o legalismo para a aceitação essencial do homem diante de Deus. Então, Paulo, por outro lado, ele já ensinava uma doutrina da liberdade cristã. Vocês se converteram, agora vocês são livres. E essa doutrina da liberdade cristã, ela nem sempre é compreendida pelo povo de Deus. Ele, então, vem orientar os crentes, dizendo que se nós somos escravos, nós somos servos. Não é? Chamados para ser servos. A palavra servos significa escravo. Não é? Então, um servo é aquele que é escravo do Senhor Jesus. Nós temos que fazer aquilo que Ele manda. E Jesus veio como libertador, para nos libertar do jugo da escravidão, que muitas vezes era imposto por todas as leis, por todas as normas, por todas as coisas que eram pregadas por aqueles judaizantes. Então, quando nós nos convertemos, nós somos emancipados de tudo isso e passamos a experimentar a liberdade. E essa liberdade aqui nesse contexto que ele fala, não é uma liberdade do pecado, não. Não é que fomos libertos do pecado, mas é uma liberdade voltada mesmo para o jugo que a lei mosaica, ela trazia sobre a vida das pessoas. E se Cristo nos conquistou a liberdade, nós devemos permanecer firmes nessa liberdade. E por isso não há sentido, Paulo está dizendo para eles, vocês se submeterem novamente ao jugo da escravidão. O resultado disso é que vocês vão tornar a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário em vão. A morte de Jesus Cristo terá sido em vão se vocês se adentrarem novamente nesse legalismo todo que propõe a lei. Então, o legalismo, o que, que ele faz? Ele retira da obra de Cristo todo o seu valor. E Paulo vai argumentar com eles que se era necessário depender do fato deles serem circuncidados ou qualquer outra exigência da lei para ser salvos, então a fé era insuficiente para a salvação. Porque agora o que eles estão alegando no capítulo 5 não é mais em referência à justificação pela fé. Eles estão alegando também que para serem salvos, eles também precisariam ser circuncidados como os judeus eram desde o Antigo Testamento. Que todos aqueles que se convertessem ao cristianismo precisariam passar por esse ritual judaico que era a circuncisão. E Paulo vem dizendo aqui nesses primeiros versículos que se a circuncisão é necessária para a salvação, então se tornava uma obrigação aqueles que eram circuncidados guardar toda a lei. E nós lemos, nós aprendemos que é impossível para qualquer homem guardar ele mesmo toda a lei, né? Seguir todos os pontos da lei. E ele deixa claro para eles que se eles se submetessem à lei novamente, a lei ia prevalecer sobre a graça e anularia a graça de Cristo. Então, nós aguardamos a esperança da justiça. No versículo, ele fala assim no versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, que se refere a um futuro que é produzido em nós, que irá surgir diante de nós, mediante a nossa justificação pela fé. Quer dizer, nós vamos passar uma eternidade com Cristo. Nós aguardamos essa esperança, nós temos esperança disso, que nós vamos passar uma eternidade com Cristo. E se nós estamos em Cristo pela fé e não pelas leis, ser circuncidado não tem mais valor nenhum. É isso que Paulo vai dizer. E ele está ensinando que perante Deus não era mais necessário fazer isso. E ele se propõe aí, né, que o que era verdadeiramente importante agora na vida daquele que se convertia, no caso, os Gálatas, era ter princípios espirituais, valores espirituais, que são formados lá dentro da alma, no coração do homem. Isso é que realmente tem valor. Porque ele fala assim, olha, porque em Jesus Cristo, no versículo 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não há valor nenhum nisso. Mas sim a fé que opera por amor. Então ele deixa bem claro isso para nós. E ele vai nos falar aí a partir do versículo 7, a tática que o falso mestre estava usando. Vamos continuar aí a leitura? Gálatas 5, versículo 7 em diante. Ele diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, soprará a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então vamos destrinchar aí cada um desses versículos. Ele começa com uma metáfora. Ele fala, corrieis bem. Ele faz uma metáfora aí, uma metáfora atlética, se referindo aí a uma metáfora que ele sempre usa em relação às corridas. Paulo sempre usa o atletismo para falar sobre a vida do atleta, para mostrar que o esforço necessário para que alguém atinja a coroa, para que alguém chegue no final dessa corrida, é uma coisa muito importante. O atleta, ele tem que se policiar, ele tem que se disciplinar, ele tem que treinar, não é? Ele tem que rever valores. Então ele fala assim, vocês estão correndo bem, vocês estavam bem, vocês começaram bem essa corrida, vocês iniciaram bem a vida cristã, corris bem, mas alguém os impediu. Que alguém era esse? Certamente um dos judaizantes, um legalista, um falso mestre, um falso discípulo que se adentrou dentro da igreja. Alguém vos impediu de continuar assim. Alguém veio atrapalhar essa corrida, essa peregrinação cristã. E ele diz, né, com isso vocês perderam uma mentalidade e o espírito de vencedor. Vocês, devido a essa influência nefasta desse legalista que está reduzindo Jesus à estatura de Moisés, porque foi isso que o judaísmo fez, né? Para aqueles que estão no judaísmo, Jesus não passava de um profeta como os outros. Jesus não era o verdadeiro Messias, não é? E ainda hoje é assim, né? Para o judaísmo, Jesus é simplesmente um profeta como os outros, como Moisés veio. Então, essa persuasão, ele diz, esse fato desses legalistas, desses falsos mestres estarem dentro da igreja, atrapalhando a caminhada cristã de vocês, está contaminando a igreja. E ele usou até um provérbio que diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando você coloca o fermento na massa e dá uma mexidinha, o que, que acontece? Toda a massa cresce, né? Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. É a mesma coisa quando a gente ouve falar que uma batata podre, se ela ficar ali dentro de um saco, um tomate podre ficar dentro de um saco, ele vai o quê? Ele vai estragar todos aqueles que estão, todos aqueles elementos, né, que estão ali dentro daquele saco também. Né, a comparação é a mesma, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, com isso, ele estava querendo dizer que o erro que era pregado pelo falso mestre estava se espalhando pela igreja, estava contaminando a igreja. Então, Paulo ainda tinha no coração a esperança de quê? De que os gálatas rejeitassem esses falsos ensinos. Que a confiança deles estava no Senhor. Essa confiança que Paulo tinha era no Senhor. Ele fala, eu espero no Senhor. E ao mesmo tempo, ele desejava que esse falso mestre, que esse legalista, sofresse condenação por ensinar o erro à igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, abre sua Bíblia aí, nesse texto. 1 Coríntios 3, 17. Diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Paulo está desejando, está ensinando isso, né? que se alguém destrói o templo de Deus, quem é o templo de Deus? A igreja. Quem é a igreja? Cada um de nós. Que se alguém está destruindo, está contaminando, está disseminando falsas doutrinas, que ele sofresse condenação por causa disso. Então, deixando um pouco de lado aí, né, o falso mestre que estava atrapalhando os Gálatas, Paulo, ele começa a voltar para si mesmo. Aí no versículo 11, ele diz: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que que eu sou perseguido? Aí ele começa a responder à acusação que os falsos mestres faziam contra ele, dizendo que ele mesmo, Paulo, pregava a circuncisão. E essa calúnia provocou em Paulo uma reação na qual ele expressa o desejo de que esses falsos mestres se mutilassem, ou quer dizer, se castrassem. Ele fala sobre isso aí no versículo 12. Olha só, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então, Paulo, ele vai usar aqui uma espécie de uma expressão um pouco vulgar. Ele fala assim: olha, se vocês que pregam uma circuncisão, eu gostaria que vocês não apenas circuncidassem a si mesmo, mas que vocês removessem totalmente os seus órgãos sexuais. O que seria um castigo justo, ele achava justo, né, para aqueles que estavam exagerando a importância da circuncisão. Talvez a gente fique um pouco surpreso, né, ao ver Paulo falando nesses termos e dessa maneira. Mas, na realidade, isso não era incomum entre eles. Por quê? Ele estava escrevendo para um povo que vivia numa época em que, numa determinada região de religiões pagãs, né, alguns sacerdotes se mutilavam, cortavam os seus órgãos sexuais e ofereciam em sacrifício no culto à deusa Cibele. Irmãos, imagine se você servisse um deus assim. Não é? Então, esses sacerdotes, num determinado momento frenético do culto, eles faziam isso. Né? Eles se emasculavam e ofereciam os seus órgãos sexuais em sacrifício. Então, Paulo, ele estava querendo dizer aqui o seguinte: se de alguma espécie uma operação física no órgão sexual masculino tem valor para a salvação, se ser circuncidado tem valor para a salvação, então aqueles que pregam essa doutrina da circuncisão, eles deveriam estar dispostos a remover os seus órgãos sexuais, não só o prepúcio, como era a circuncisão, mas remover completamente os seus órgãos sexuais, porque isso vai ter muito mais valor do que em sacrifício, do que remover apenas o prepúcio. Então, não satisfeito, né? Depois ele volta, né? Ele volta. Eu fico pensando que deve ter dado um estalo assim: nossa, né? Que foi que eu falei? Né? Que foi que eu fiz? Né? Será que eu não fui muito áspero, muito rude nas minhas palavras? Muito vulgar no meu jeito de falar? Então, ele, logo eu imagino que não satisfeito consigo mesmo, com o seu jeito, né, com aquele impulso de falar de forma tão rude, tão grosseira, ele começa a modificar o curso aí, o tom da sua conversa com os Gálatas. E aí, no versículo 13, olha só, ele já volta para os Gálatas chamando eles de irmãos. Vamos ler aí do 13 ao 15. Porque vós, meus irmãos, está vendo? Antes ele fala com o povo: ah, por que vocês não cortam o órgão sexual de uma vez, em vez de ficar com essa bobeirada? Em outras palavras, era isso, né? De que precisa ser considerado. Aí ele volta: meus irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, lembremos-nos que a liberdade que Paulo está falando aqui, que essa liberdade a qual o apóstolo Paulo se refere, é a liberdade de consciência. Nós temos a nossa consciência livre. Então, Paulo exorta essas pessoas, aqui agora, a partir desse momento, eles não usem essa liberdade de consciência que eles têm para dar lugar à natureza carnal, para não trazer de volta a natureza carnal. E nós poderíamos dizer que vem aí uma guerra, liberdade versus licenciosidade, liberdade e licenciosidade, né? Nós fomos chamados à liberdade, chamados para nos tornarmos seguidores de Jesus. E essa liberdade cristã que foi adquirida por cada um de nós é uma coisa muito importante nessa experiência cristã. Mas muitos homens usam essa liberdade cristã, pregam essa liberdade cristã visando anarquia, visando confusão. Começam a fazer o que convém, o que dá na cabeça deles, né? E não aquilo que verdadeiramente devem fazer, né? Então, na verdade, muita gente usa essa liberdade para ficar livre de qualquer restrição moral. E o apóstolo Paulo adverte quanto ao perigo dessa liberdade cristã descambar em licenciosidade, em permissividade dentro da igreja. Então, ele vai ensinar que, de fato, a liberdade cristã, ela existe. E ela vai demonstrar o que ela não é. O que não é essa liberdade cristã. E ele começa mostrando para nós que essa liberdade cristã não é autorização para pecar. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas a nossa liberdade não nos dá autorização para pecar. Uma vez que a lei não serve de parâmetro para a minha aceitação diante de Deus, eu posso viver de qualquer jeito? Eu não mais vivo debaixo da lei, mas eu posso viver de qualquer jeito, do jeito que eu quero? E ele fala que aqueles que estão em Cristo foram libertos do pecado. Não são livres para pecar. Abre sua Bíblia em Romanos 6, 12 a 14, que nós vamos ler sobre isso. Romanos 6, 12 e 14 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele deixa claro aqui, que nós temos cada membro do nosso corpo, as nossas mãos. As nossas mãos são livres, mas as nossas mãos não devem praticar o pecado. Os nossos pés podem ir onde quiser, mas não devem se envolver com o pecado. Assim os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa mente, né, os nossos órgãos sexuais, tudo isso. Ele coloca isso aqui, todos os vossos membros, né, que o pecado não tenha domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quer dizer, vocês estão livres da lei mosaica, mas isso não quer dizer que vocês devam viver sem lei. Existem leis. Existem normas, existem estatutos, não é? E há uma lei que todos os seguidores não devem se esquecer, que é a lei do amor. Antes sede servos uns dos outros, escravos uns dos outros pelo amor. Então essa liberdade cristã que foi dada a mim e a você, deve nos estimular ao serviço cristão amoroso. É pelo amor que nós nos tornamos, digamos assim, escravos, servos uns dos outros, no sentido de estarmos dispostos a servir aos outros, fazer sacrifício pelo nosso próximo, negar a nós mesmos, deixarmos de ser egoístas. Se nós obedecemos à lei do amor e servirmos uns aos outros, nós não devemos nos morder, nos devorar, como está escrito aqui. Morder e devorar são atos destrutivos, que são próprios de animais selvagens. E às vezes nós vemos dentro da igreja do Senhor, irmãos se mordendo, devorando um ao outro. E não é esse tipo de amor que ele vai falar aqui, né? Ele fala que o apego à lei, que era incitado pelos legalistas, fomentava dissensão, discórdia dentro da igreja, roubava a paz, roubava a harmonia, a unidade entre os irmãos. Nós que somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nós obedecemos a Jesus, não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Nós somos salvos e aí obedecemos a Jesus. A obediência, a nossa obediência a Jesus é um ato de devoção que é inspirado no amor, nosso amor para com Deus. Eu amo o Senhor, por isso eu obedeço, por isso eu temo, por isso eu adoro. E é o amor ao Senhor e o amor para com os homens. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode parecer um pouco estranho, porque Paulo, aqui no início, ele fala, ele dá ênfase a que nós não estamos debaixo da lei. E de repente ele vem citando a lei, lá em Levítico 19, 18, tá, amar o próximo como a si mesmo. Mas observa, gente, que ele começa a encorajar a voltar para a lei. E essa lei é a lei do amor. O amor é o cumprimento da lei. Aquele que ama não pratica o mal contra o seu próximo. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10, diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos. O cumprimento da lei é o amor. O amor faz parte da lei. Então nós devemos distinguir entre liberdade e libertinagem. Hernandes Dias Lopes, eu trouxe até aqui escrito para vocês, ele diz que a palavra liberdade no nosso mundo de hoje está profundamente desgastada. E que muitos defendem a liberdade ao amor livre, à prática irrestrita do aborto, ao uso indiscriminado de drogas e ao homossexualismo. Assim ele conclui: isso não é liberdade, isso é escravidão. Aqueles que tais coisas praticam, acham que são livres. Ah, eu bebo todas. Isso não é liberdade, isso é escravidão. É dependente do álcool. Ah, eu uso todas. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Não é? E o William Hendricken diz: a vida cristã é semelhante a atravessar uma pinguela que cruza um lugar onde se encontram dois rios contaminados. Um rio é o legalismo e o outro é a libertinagem. O cristão não deve perder o equilíbrio ao caminhar sobre essa pinguela, para não cair dentro das faltas do judaísmo nem nos vícios grosseiros do paganismo, que é a libertinagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque liberdade cristã não é autorização para pecar. Eu sou livre. Jesus me resgatou, me libertou, eu posso fazer o que quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O crente está livre da lei para sua aceitação diante de Deus. Mas ele não está sem lei para viver de modo pecaminoso. Quer ver alguns exemplos negativos? Muitos que são relaxados quanto aos mandamentos de Deus e vivem como se nada tivesse a ver. Você já viu muita gente falando nada a ver? Nada a ver, né? E com isso, com esse nada a ver, com praticar tantas coisas que eles acham que não tem nada a ver, eles demonstram para as pessoas que verdadeiramente eles não nasceram de novo. Aí nós vemos aqui um exemplo muito claro, muito simples. São pessoas que não se incomodam e não se preocupam com o seu jeito de vestir. E não tem nada a ver se o meu jeito de vestir ou de agir pode levar o outro a pecar. Isso é imaturidade espiritual. Precisa de amadurecer espiritualmente. Porque se o seu jeito de vestir e de agir prejudica alguém que está dentro da igreja, sentado do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, ou que vem conversar com você, se isso traz desejos pecaminosos nas pessoas, é necessário que você amadureça e que você passe a vestir-se de outro jeito. Porque a lei maior é a lei do amor, né? A Bíblia diz que a mulher tem que se vestir com trajes honestos, né? Tendo prudência. E isso significa não mostrar o corpo de forma deliberada e leviana, como se essa exibição não tem nada a ver, não surtisse efeito um no outro. Às vezes, na cabeça daquela pessoa, pode ser que não tem nada a ver. Mas, de repente, é bom, né? Ou o marido dá um toque, ou uma amiga dá um toque, olha o seu jeito de vestir, pode levar alguém a pecar, né? Precisa ser mudado, né? Então, meus irmãos, pensando nisso, né, eu coloquei aqui que as nossas roupas, mulheres, têm que ser roupas que as pessoas olhem para nós e nada vejam, tudo coberto, né? Tudo coberto. Então, que nós possamos olhar para isso. Isso é um exemplo muito simples, meus irmãos. Nada a ver eu ficar sentado num bar, bebendo, tomando todas. Mas e o seu irmão, que acabou, às vezes, de se converter e que passa e te vê sentado lá naquele lugar? Não é? A lei maior é a lei do amor. A lei do amor. Não é? Então, nós precisamos vigiar nessas pequenas coisas. A lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vai falar também que a liberdade cristã não é autorização para a gente explorar ao próximo. Sirvam uns aos outros mediante o amor, não é? Paulo havia dito que o cristão é livre, mas agora ele fala que nós temos que ser servos. Vocês são livres, mas são servos. E a palavra servo aqui, sirvam, ela vem da raiz doulo, doulos, que é escravo. Vocês são escravos. Então, mesmo sendo livres, nós somos escravos, nós somos servos, né? Somos escravos, somos servos do nosso próximo. E o nosso serviço ao próximo, às pessoas, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos irmãos, aos funcionários que estão dentro da sua firma, devem ser mediante o amor. A nossa liberdade cristã deve ser usada para servir ao próximo. E aí tem uma pequena ilustração que diz assim: se você tivesse que carregar um fardo de 100 quilos por um quilômetro, e alguém chegasse, te livrasse desse fardo, e te desse em troca um fardo de apenas 20 quilos para você carregar, como você reagiria? Certamente, você faria essa nova tarefa, ainda que difícil, mas com muita gratidão e alegria. A liberdade cristã é assim. Estávamos presos ao fardo do pecado. Teríamos que carregá-lo por toda a eternidade. Mas Cristo, em sua obra da cruz, tirou dos nossos ombros esse fardo pesadíssimo e colocou um fardo mais leve, para que, mesmo carregando esse fardo, nós tenhamos condições de servir uns aos outros. É uma bela ilustração. E aí nós vemos aí alguns exemplos em relação a isso. O cristão que se beneficia, crentes que chegam dentro da igreja, participam do louvor, senta num banco confortável, gosta de ar-condicionado, gosta de um som bom, né? Porque essa igreja tem um bom som, né? Tem todo conforto, encontra banheiros limpinhos, ele entra no banheiro, se o banheiro estiver sujo, ele vem e reclama, não é? Os filhos têm todo conforto lá nas salinhas, todo material necessário, mas ele não ajuda a igreja com os seus dízimos e com as suas ofertas, né? Ele está preocupado em ser servido, não em servir, né? Alguns pseudos pastores, né, que se utilizam daquilo que é da igreja, que não pertence a eles, né? Eles estão mais preocupados em ser servidos do que servir. Agora, nós encontramos também muitos cristãos dentro da igreja que estão ocupados com o evangelismo, que estão preocupados como que a igreja vai se manter, como que a igreja, né, com o método, o jeito divino que Deus deixou para que a igreja tivesse as suas portas abertas nessa terra, que é trazer dízimos e ofertas, né? Há muitos cristãos dentro da igreja preocupados com o evangelismo, preocupados com obra social, que estão servindo e estão amando o seu próximo. Então, o cristão que se preocupa em fazer as coisas acontecerem dentro da igreja, está servindo ao próximo. As irmãs que se preocupam que há paz dentro da igreja, que precisam ouvir a palavra e que elas têm amor suficiente para poder ficar com as crianças, para ensinar algumas coisas às crianças, estão servindo ao próximo. E assim nós vemos aqueles que saem para levar comida, aqueles que estão na rua, estão servindo ao próximo, né? Pastores que oram, que jejuam, líderes que oram pelos seus liderados, que entregam a vida das pessoas, que zelam pela doutrina, que corrigem as faltas, estão servindo com amor ao seu próximo. E esse entendimento do amor de Cristo por nós, ele vai fazer com que a gente ame o nosso próximo. Quando a gente percebe tudo que Jesus Cristo fez por nós ao vir nesse mundo, ali na cruz do Calvário, nós devemos compreender o quanto nós devemos fazer pela igreja de Deus, por aqueles que estão ao nosso redor. Se estiver ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, abençoar alguma pessoa, faça por amor ao seu próximo. E Paulo vai falar também que a liberdade cristã não é autorização, que nenhum de nós, nem eu nem você, temos autorização para ignorar a lei. No versículo 14 ele diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai ver mais profundo sobre a lei judaica, ela é um compêndio de 613 preceitos que devem ser obedecidos. A lei judaica, ela se divide em lei moral, em lei cerimonial e lei civil. A lei cerimonial nada mais é do que a lei relacionada às cerimônias que eles, aos ritos que eles seguiam quando eles iam prestar um culto, realizar uma cerimônia. Tanto é que essa palavra hoje, a cerimonialista, o cerimonialista de um casamento, de uma festa, é aquele que vai colocar todas as regras, que vai pontuar todas as coisas. O homem entra de tal lado, o padrinho senta aqui, o outro senta ali. Não é assim que um cerimonialista faz? Então, as leis cerimoniais, elas dizem respeito a essas cerimônias que eram realizadas pelo povo de Israel no ato da adoração ao Senhor. Você quer ver uma lei que era feita? Os sacerdotes, todos eles, quando iam entrar dentro do templo, eles tinham que estar vestidos de roupa branca. Todos eles. Isso era uma lei. Eles não poderiam entrar dentro do tabernáculo sem estar vestido de roupa de linho puro branco. Hoje em dia, isso não é necessário mais, que os pastores todos se vistam de branco. Por quê? Aquela lei, ela apontava para o ato de que nós, quando vamos entrar na presença do Senhor, nós temos que estar com os nossos corações limpos. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não é? As pessoas tinham que trazer cordeiros para ser sacrificados pelo seu pecado, ou pela sua gratidão. Não é? Hoje em dia isso não é necessário mais, isso fazia parte da lei cerimonial. Não é necessário, porque Cristo Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, que pagou de uma vez por todas, que derramou o seu sangue de uma vez só por toda a humanidade. Quando o sacerdote chegava na igreja, quando as pessoas chegavam e iam entrar no templo, eles passavam por uma bacia que ficava lá do lado de fora, como se fosse ali na varanda da igreja, e eles tinham que se lavar ali. Hoje nós não precisamos fazer isso mais. Não precisa ter uma bacia na porta da igreja para a gente lavar as nossas mãos. Vivemos isso no tempo da pandemia, não foi? Todo mundo tinha que passar álcool. Uma situação à parte, não é? Hoje em dia, a vigilância sanitária jamais permitiria isso. Era uma lei cerimonial para aquele tempo, para aquele povo, naquela época. Nós não precisamos mais seguir essas leis cerimoniais. Por quê? Embora a gente não precise mais viver debaixo dessas leis cerimoniais, há princípios por trás delas que prevalecem até hoje. Por exemplo, eu não preciso mais lavar minhas mãos quando eu entro na igreja. Mas eu sei que para entrar na casa do Senhor, para louvar a Deus, para fazer as minhas orações diante de Deus, se eu quero que as minhas orações, os meus louvores sejam aceitos, o meu coração tem que estar livre de pecado. Porque a palavra de Deus nos diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há um princípio. Todas as leis cerimoniais, elas tinham um princípio. E geralmente esse princípio apontava para Jesus Cristo. A lei civil era a lei deles, daquele país. Hoje as leis civis de vários países são diferentes. Nós moramos no Brasil. A lei civil, a qual nós estamos debaixo dela, é a lei do Brasil. Mas isso não isenta nem a mim, nem você, brasileiro, de quando chegar num país onde o tráfico de drogas é punido com pena de morte, que nós sejamos isentos de ter que cumprir a lei desse país. Então, nós já vimos aí na história do nosso país muitos brasileiros que foram pegos em alguns países traficando droga e que pagaram com sua vida cumprindo, né, pena de morte. Nós vemos também que naquela época a lei civil deles era olho por olho, dente por dente. Se alguém te bater de um lado, você bate no outro, não é? Se alguém roubar o seu boi, não é? Você vai lá e tem direito de pegar não sei quantos dele. Não era assim que acontecia? Então, hoje, essa lei civil dele, se a mulher era pega em adultério, o que, que acontecia com ela? Era apedrejada. Não é? Se havia ali alguém que chegasse, vamos supor, e matasse o irmão do Chico, nem sei se o Chico tem irmão, estou dando só um exemplo. Alguém matasse o irmão do Francisco que está aqui. O Francisco, pela lei, ele tinha o direito de matar aquela pessoa que matou o seu irmão. Ele era o vingador de sangue. Ao mesmo tempo, aquele que tinha matado, eu estou falando no caso de matar por... foi um descuido, foi um acidente. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que matava, ela podia correr para uma das cidades de refúgio que foram colocadas por Deus em toda a terra de Israel, não é? E ali ele contava o seu caso para o sacerdote, e o sacerdote falava com ele: não, meu filho, é justo, foi um acidente realmente, você não tinha intenção de fazê-lo, então você vai viver aqui nessa cidade de refúgio, porque aqui você está protegido do vingador de sangue. Mas se você sair dessa cidade, você está sem essa proteção. Ele pode tirar a sua vida. Hoje em dia isso não prevalece, meus irmãos. Você já pensou? Se todo mundo fosse sair aí matando os outros por vingança e não houvesse lei, não houvesse justiça? Então essa lei civil de Israel não prevalece para nós nos dias de hoje. Agora, a lei moral, não é? Que são aquelas que foram escritas na tábua da lei, no Monte Sinai. Numa tábua estavam os quatro mandamentos, relacionamento do homem para com Deus. Na outra tábua estavam os seis mandamentos, relacionamento do homem para com seu próximo. Jesus resumiu isso tudo lá no livro de Mateus, em uma só: amarás a Deus sobre todas as coisas. E a outra tábua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então perceba, portanto, que amando a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo as quatro leis que são referentes a Deus. E amando o próximo como a si mesmo, você está cumprindo as demais leis que são relacionadas, referentes ao nosso relacionamento com o próximo. E Paulo vai falar também da liberdade, não há autorização para destruir o próximo. Aí ele termina ali no versículo 15, nós vamos parar por aqui. Fala assim: vocês não se mordam. Gente, vocês imaginam a situação de um pastor, de alguém que lidera a igreja, ter que chegar, escrever uma carta que vai ser lida na frente da igreja, falando isso? Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, né? Cuidado, porque vocês estão destruindo, destruindo assim mutuamente, né? Mutuamente, um ao outro. Então ele vai usar aqui a figura de como se fosse um lobo numa alcateia, ou quem sabe até mesmo de canibalismo. Quem come o outro são os canibais, né? Então dentro da igreja tem muito canibal devorando seus irmãos, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E ele fala: cuidado, porque quando vocês fazem isso, né, vocês também podem sair feridos, vocês também vão sair prejudicados. E essa era a principal preocupação dele. Dessa forma, toda a comunidade, toda a igreja poderia ser destruída, né? E eu tenho certeza que esses falsos mestres, esses legalistas, eles não conseguiram convencer todos os cristãos que estavam ali na Galácia, não é? Isso deve ter criado ali, imagina dentro da igreja, a disputa que não deve ter criado. Uns eram legalistas, os outros libertinos. Pode fazer o que quiser, né? Pode fazer o que quiser. Talvez alguns outros mais equilibrados, né? E havia uma grande disputa dentro da igreja por essas questões, né? Esses três, digamos assim, três partidos, três jeitos, modos de pensar diferente dentro da igreja. E nós vemos que esses ensinos começaram a trazer uma destruição fatal dentro da igreja. E Paulo vem com esse jeitinho dele bom e agradável, que não deixa hora nenhuma de falar as verdades. Defende a doutrina sem ofender. E para isso é preciso ter amor. Amor acima de todas as coisas. O amor é a chave. Então nós precisamos cuidar, muitas vezes, para que o nosso tom de voz seja pacífico, né, que a doutrina, a defesa da doutrina seja realmente feita dentro da nossa igreja. Nós temos que orar por isso, nós temos que orar pela liderança da nossa igreja, porque não é um fardo pequeno, né, tem que perceber aquilo que está acontecendo, muitas vezes chamar um ou outro para conversar: olha, isso que você tem falado, isso que você tem pregado, isso que você tem seguido, não é bem assim, não é? A sã doutrina dá sustentabilidade à nossa vida. E nós precisamos pedir a Deus graça e maturidade, porque geralmente os cristãos que são imaturos espiritualmente são aqueles, né, que não têm um bom conhecimento da palavra, são esses que se deixam levar pelas falsas doutrinas. Então nós só podemos combater isso de uma forma, meus irmãos, aqui, ó, conhecimento da palavra. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, não é? Aqueles crentes que são maduros, que são firmados realmente no Senhor, eles não se deixam levar por modismos. Eles sabem separar as coisas. E o amor, ele é a base para o cumprimento da lei. Então, se eu quero ser parecido com Jesus, se eu quero ser como Jesus, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cumprir a lei. Eu preciso viver como Jesus viveu e amar como ele amou. Mas não cumprir a lei mosaica. Aquelas leis cerimoniais, aquelas leis civis, todas aquelas, não precisa mais os homens serem circuncidados para ser salvos. Não precisa mais as pessoas ficarem o tempo todo realizando boas obras para ser salvo. As boas obras são resultado da presença de Cristo em nós. É fazendo boas obras que as pessoas podem ver em nós que nós somos realmente verdadeiros cristãos. Então, que nós possamos realmente olhar para a palavra de Deus, né, e extrair daqui tudo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Convido você a se colocar de pé agora. Você vai louvar a Deus, né, por essa liberdade que você tem em Cristo Jesus. Se os instrumentistas estiverem aí, o pessoal do louvor já pode vir caminhando para frente. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender esse processo de viver debaixo da graça. Debaixo da graça. O sacrifício foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha que coisa linda que Gálatas vem nos ensinar. Jesus, é pela fé que nós somos salvos. Não precisa mais de ritual algum. Senhor, dai-nos entendimento. Que possamos entender que a lei maior é a lei do amor. E se há em alguma coisa em nós que precisa ser modificada, que precisa ser colocada no rumo, que o Senhor nos ensine que a lei maior é o amor e que nós temos que nos preocupar com aquele que está ao nosso redor. Nos ajude a amar o nosso próximo, servir o nosso próximo. Ah, Senhor, está disposto a abrir mão muitas vezes do nosso tempo de lazer, dos nossos achismos, para que o outro, pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, ele viva bem também. Senhor, sustenta a nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Música.